Bate o contraponto.
Convidamos para compor a mesa intitulada Audiodescrição em suas múltiplas modalidades. A moderadora Lara Possobon, daqui do Rio de Janeiro. E os palestrantes Graciela Possobon da Costa, especialista em acessibilidade e audiodescritora. Nara Monteiro, audiodescritora para espetáculos em teatros, shows, eventos em geral. E Lívia Maria Vilela de Melo Mota. Ela usa audiodescrição na escola.
Boa tarde, eu vou falar fora do microfone agora, vamos ver se vocês me escutam para saber onde eu estou.
Eu estou aqui no centro da mesa e não tenho necessidade de escrever onde estão as outras pessoas, porque vocês devem estar ouvindo a audiodescrição.
Então, como esse evento tem audiodescrição, eu acho que basta eu falar fora do microfone para vocês saberem que eu estou aqui bem à frente, no centro da mesa, e vou mediar essa mesa sobre audiodescrição. Como? Mais perto do microfone? Ah, tá. Bom, então é um grande prazer, é uma honra participar, sendo mediadora num evento tão tradicional como esse. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa mesa com a Nara Monteiro, a Graciela e a Lívia. E muito feliz de ter vocês aqui, uma plateia tão grande, tão alegre. Depois desse sorteio, ficou mais alegre ainda. Eu acho que foi o melhor momento para as audiodescritoras deste evento, foi o momento do sorteio, porque foi o momento em que aconteceram coisas aqui para descrever. Bom... todos aqui devem ter ouvido audiodescrição antes desse evento. Eu acredito que... até gostaria de perguntar, poderiam fazer a gentileza de levantar o braço? Quem já viu filme ou teatro com audiodescrição? Ah, que legal! Muita gente, que ótimo! É sinal que as coisas estão circulando, muitos audiodescritores produzindo, e os produtos culturais e projetos culturais chegando ao seu destino, porque o destino é a pessoa com deficiência visual que precisa do recurso para fruir da obra, da peça de teatro ou do filme da melhor maneira possível. A audiodescrição, como vocês devem ter percebido ao ouvir uma audiodescrição de uma peça de teatro ou de um filme, eu falo aqui mais da obra de ficção, ou então do filme, até poderia ser documentário, mas mais da obra de ficção audiodescrita, o que o audiodescritor faz? Uma tradução. Uma tradução das imagens em palavras. Toda tradução é uma versão do original. Então, a audiodescrição, naturalmente, é uma versão daquelas imagens. E o que eu quero dizer com uma versão? Se vocês pensarem num um poema clássico, ou um trechinho de uma peça de teatro conhecida por todos, de Shakespeare, é muito divertido ver várias traduções diferentes daquele mesmo poema. Principalmente quando o poema é conhecido, ou um trechinho, uma fala de uma peça clássica. É muito legal ver como é que cada tradutor entendeu aquilo e traduziu aquilo. Assim também é a tradução do que é visual para o que é verbal, que é a audiodescrição das imagens para as palavras, ela sempre vai ser a escolha daquele audiodescritor. A gente nunca vai encontrar duas audiodescrições idênticas. Até podemos encontrar audiodescrições parecidas, que seguem as mesmas normas. E também audiodescrições que desobedecem com consciência as normas. Por que que eu falo isso? As normas da audiodescrição são gerais. Eu vou dar um exemplo para ficar bem claro o que eu estou dizendo. Não se deve sobrepor a fala da audiodescrição sobre as falas, os diálogos da peça, ou do filme, ou dos ruídos importantes, aqueles ruídos que são narrativos. Isso é uma norma, é uma regra. Mas, imaginem a cena de um filme. Um jardineiro com sua patroa conversando dentro da casa sobre um assunto trivial, sobre plantas, sobre as plantas. Eles estão conversando sobre as plantas e, enquanto isso, vão saindo da casa e o diálogo não para. Diálogo, ruídos importantes e música, tudo importante. A gente não pode fazer audiodescrição sobre as falas. Eles estão saindo da casa e, ao mesmo tempo que eles falam da plantinha, que tem que regar a plantinha e algum diálogo comum de duas pessoas como essas, um jardineiro e a dona da casa, por exemplo, nesse mesmo momento em que eles continuam saindo, passeando pelo jardim, acontece o seguinte: o cachorro vê que cai do bolso de um outro jardineiro uma carta, o cachorro pega aquela carta, chega perto da dona de casa, larga aquela carta toda babada no chão. Enquanto isso, aquela carta, a gente está vendo o filme, já sabe que vai ser o grande conflito do filme, porque existe alguma coisa que aquela carta vai detonar no filme, algum conflito. Aí a carta está ali no chão, a dona da casa pega aquela carta, o jardineiro que está conversando com ela vê a carta, vê que começa com "meu amor" e a letra é de sua esposa, portanto, a carta, claro que não é para ele, e aquilo vai detonar toda a história do filme. Como é que um audiodescritor vai fazer para dizer tudo aquilo que está acontecendo na imagem se ele não pode sobrepor a sua fala às falas do filme? Porque, afinal, eles estão o tempo todo falando de jardinagem. Então, esse ofício, esse trabalho, essa tarefa da tradução da imagem em palavras é um ofício muito delicado, muito subjetivo, e a gente tem que pensar mil vezes antes de decidir como dizer aquilo, como dizer o mais rápido possível, o mais conciso possível e onde dizer. Porque, no caso do exemplo que eu dei, a gente teria que sobrepor ao diálogo do filme. Que também, esse diálogo, no exemplo que eu dei, poderia estar sendo uma metáfora daquilo. Um casamento que vai ali, aquele conflito vai ver, que vai aparecer que a mulher do jardineiro escreveu essa carta de amor para outra pessoa, e ele, enquanto isso, eles estão falando em regar a plantinha, em cuidar da plantinha, que é uma metáfora de uma relação, tanto de amizade quanto de uma relação afetiva. Então, só para introduzir, a gente tem pouco tempo e as minhas três convidadas tem muito a dizer, eu só queria introduzir a complexidade desse trabalho e o grande desafio que é fazer audiodescrição, principalmente em filme de ficção, em peça de teatro e nos produtos culturais que a gente vem fazendo. Bom, eu vou convidar... vou convidar a Graciela, então, que começou a fazer audiodescrição no Festival Assim Vivemos, em 2003, um festival que eu produzo. Eu sou produtora cultural de festival, de filme e de peça de teatro. E nos projetos que a gente começou a fazer, a gente começou a notar que era importante colocar acessibilidade. E assim, mais ou menos intuitivamente, começamos a fazer, a Graciela começou a fazer no festival, e a partir daí a gente viu a necessidade de colocar em outros produtos culturais, em outros projetos culturais, e vem ampliando quase 100% do que nós fazemos, nós colocamos, até que num ponto que a gente está, que já a audiodescrição já se espalhou e já está mais ou menos sendo um consenso na sociedade de que ela é fundamental, ela é uma igualdade de direitos, ela dá autonomia. Nesse momento em que essa ideia já se expandiu, a gente está conseguindo, inclusive, colocar audiodescrição em projetos que não são nossos, em muitos projetos. A Graciela é responsável por muitos deles, a Lívia por outros. A Nara participa da nossa equipe em projetos que estão além dos que nós bolamos e planejamos. Então, vou convidar a Graciela para falar, fazer a comunicação dela primeiro.
Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite da professora Ethel para participar desse evento, saudar o professor Antônio Borges, que é o grande homenageado, né? E, enfim, essa pessoa que mobiliza tanta coisa nessa comunidade. E, bom, alguns aqui já me conhecem, estou vendo ali o Vitor, que fizeram o meu curso de audiodescrição. Outros não conheço, acredito que deva ter gente de fora do Rio aqui nesse evento, né? A maioria, provavelmente. Eu sou Graciela, então, como a Lara já me apresentou, e eu faço audiodescrição desde 2003, começando no Festival Assim Vivemos, que foi o primeiro festival de cinema do Brasil que disponibilizou o recurso de acessibilidade. É um festival de filmes sobre deficiência, com filmes brasileiros e estrangeiros. E, então, nós começamos ali, em 2003, 2002, estudar a técnica da audiodescrição. Na época, não havia no Brasil quem fizesse. E, por isso, então, a Lara me convidou para começar. Começamos de uma maneira muito intuitiva, muito discreta, sempre buscando a opinião das pessoas com deficiência visual ao final de cada filme, para saber se estava funcionando, se estava sendo bom, se estava excessivo, se estava econômico demais, em quais momentos precisava, em quais momentos não precisava. E, a partir daí, fomos construindo o que a gente faz hoje, né? Não pensem que há um consenso entre vocês, porque não há, né? Então, assim, eu achei que foi muito detalhado. Não, eu achei que foi pouco detalhado. Isso acontece muito e, por isso, a gente vai buscando um meio termo, vai buscando uma medida que seja ideal e que contemple, digamos assim, a todos, né? A produção da audiodescrição ela acontece em diversos, né, locais e produtos, né? Nós fazemos em filmes, né? E tanto pode ser colocada num DVD quanto na sala de cinema, com o audiodescritor presente ao vivo, em peças de teatro, espetáculos de dança e em eventos em geral, como está sendo aqui, né? Fizemos a Rio Mais 20 agora, que foi um grande desafio para a gente, por causa do volume do trabalho. E eu vi aqui que houve antes uma certa polêmica, algumas pessoas achavam que as meninas estavam descrevendo pouco, outras pessoas achavam que as meninas estavam descrevendo o suficiente. Eu só gostaria de dizer o seguinte, gente, em evento, a audiodescrição num evento como esse, ela, claro que ela é muito econômica. Por quê? Porque a 99% do conteúdo está nas falas das pessoas. Não há ninguém dançando, não há ninguém se movimentando, não há nada sendo apresentado. Então, uma audiodescrição em evento, ela serve para pontuar pequenas coisas como é este ambiente, aonde nós estamos, quem se levantou, quantas pessoas estão na sala, alguma coisa que aconteça aqui, algum filme, alguma imagem que alguém mostre, mas nós priorizamos as falas das pessoas. Então, de fato, é uma audiodescrição muito mais econômica, muito mais pontual do que num filme ou numa peça de teatro, onde há muito mais necessidade de se descrever, porque há muito mais informação visual, né? Então, que isso fique assim explicado, que as meninas elas priorizam deixar a fala do palestrante sozinha, né? Sem que haja nenhum tipo de interferência delas. E elas interferem, por exemplo, quando acontece alguma coisa. Digamos agora, elas devem ter dito que eu me levantei, né? Mas, enfim, são coisas pequenas que acontecem no evento, tá? Já tem uma pessoa com o dedo levantado, eu não sei como é que vai ser. É, a gente abre depois para perguntas. Perguntas no final, gente, por favor, só para dar uma organizada aqui. É, a audiodescrição feita em teatro e em filmes, nós, eu vou resumir muito rapidamente para quem não sabe, a gente produz um roteiro antecipadamente, então ela não é feita de improviso, como acontece no caso aqui de um evento, né? Ela acontece, o audiodescritor ele estuda a obra a ser descrita, estuda, vê o filme várias vezes, recebe a lista de diálogos e produz um roteiro de falas de audiodescrição. Depois disso, nós vamos para o estúdio, gravamos essas falas da audiodescrição. Depois disso, tem a mixagem dos sons, o ajuste de volumes e só então o produto fica pronto. Então, é um processo que tem várias etapas e que exige vários saberes. Não necessariamente a pessoa que fez o roteiro vai ser a mesma pessoa capaz de colocar a voz na gravação. Pode ser pessoas diferentes que fazem as diferentes etapas, né? Então, é um processo longo, é um processo, como a Lara falou, muito delicado, de escolhas, em que a gente tem que ser muito sintético, em que a gente não tem que ter um julgamento excessivo, temos que ter uma isenção parcial, claro que ela é parcial, porque, né, é difícil isso, porém, nós temos que descrever o que está acontecendo, e não explicar, e não contar, e não, né, nós temos que ser fiel ao que aquele autor está querendo passar, e o julgamento fica, então, por conta dos usuários, assim como quem vê, assiste um filme e julga por si mesmo, né? Se o filme é bom, se o filme é ruim, se o filme é confuso, se o filme é esquisito, né? Esse julgamento não é feito pelo audiodescritor, é feito pelos usuários, né? Então, eu gostaria de... Eu sei que eu tenho pouco tempo, eu gostaria de mostrar rapidamente um trecho de um filme, né? Muitos aqui levantaram a mão, disseram que já tiveram experiência de ir ao cinema com audiodescrição, mas algumas pessoas não tiveram, então, para isso, eu vou mostrar um trechinho, porque nós temos pouco tempo, para que, então, a gente continue depois a discussão e as colegas da mesa... Pode.
...1923-0, Ministério da Cultura, Secretaria para o Desenvolvimento do Audiovisual, Lei Federal de Incentivo à Cultura, com a participação de W Brasil, Porto Seguro Seguros, Unibanco, Drama, Adidas, Crone Plaza, Estatais Paulistas e Sérgio Denadai. Coprodução, Secretaria de Estado de Cultura de São Paulo, TV Cultura, Quanta, Centro de Produções Cinematográficas de São Paulo. A câmera passa por diversas fotografias de jogadores de futebol penduradas em uma parede. As fotografias são antigas, a maioria em preto e branco, e retratam jogadores de times paulistas e da seleção brasileira. Uma de um jogador no momento de uma defesa no gol, outra em que um jogador com uma faixa de campeão beija outro em uma comemoração, outra de uma jogada onde dois jogadores disputam a bola em frente ao goleiro, outra de um jogador sorrindo para a câmera, outra de alguns jogadores perfilados. A imagem fixa em uma fotografia de um jogador em pé no gramado e revela o mesmo homem, agora um pouco mais velho, na mesa em frente à parede com as fotografias.
Eu não sei se é jiboia ou é ratazana.
E tem um cara chamado Ratazana, é isso?
É, eu não sei também.
Dá licença, Tantinho. Dá licença. Deixa eu ver esse programa aqui. Ô, Ronaldinho, programa da semana passada, Ronaldinho.
Da semana.
Toma o remédio. Vai.
Da semana.
Toma. Vamos pelo jornal, tá legal?
Pelo jornal.
Olha aqui. Estão dando um filho de Playboy.
O homem conversa com outro senhor que também estava em uma fotografia antiga. A câmera percorre o ambiente iluminado pela luz do dia e revela que os homens estão em um mezanino de um bar. Lá embaixo, outras mesas estão ocupadas. Um senhor entra no bar que possui janelas com vitrais coloridos e cumprimenta um garçom. Ele olha na direção do mezanino e acena. Na mesa, os dois senhores conversam.
Vamos ver se tem coincidência de indicação do seu jornal para o meu jornal. Aqui dá. Primeiro par. Running Bird. Não é bonito, mas...
Alves!
Meretice!
Sua senhoria!
Até, meu filho.
O senhor que entrou senta-se à mesa com os outros dois. SP Filmes de São Paulo apresenta... Boleiros. Era uma vez o futebol.
Isso aí, gente. É uma pena que a gente não possa ficar assistindo, né, da vontade. Mas é um trechinho só para a gente poder depois discutir, conversar e vocês fazerem perguntas. Eu vou passar de volta para a Lara agora a palavra.
Passo a palavra agora para a Nara Monteiro, que deve contar para a gente como está sendo a experiência de fazer audiodescrição no teatro, especialmente das últimas duas desafiadoras peças que nós fizemos, que ela fez, que tinha uma característica muito especial que ela vai contar para vocês. Nara.
Fiquei em pé porque eu sou muito agitada, me mexo muito, sentada não estava dando. Falar no microfone agora. Bem, eu comecei a fazer peças de teatro em 2007, depois de ter feito o curso com a Graciela, e a Graciela começou a me colocar para fazer peças de teatro, e é o trabalho que eu realmente mais amo fazer. A Graciela está aqui do meu lado falando que eu também sou atriz, para eu dizer isso para vocês. Sim, sou também atriz e audiodescritora, e o teatro realmente é a minha paixão. É a paixão porque me dá muito frio na barriga antes de cada sessão que vai começar. Porque eu começo uma peça de teatro, obviamente, com um roteiro. Então, eu já assisti aquela peça. Às vezes, o roteiro não é feito por mim, foi feito por uma outra pessoa, mas eu vou, assisto antes, ensaio aquele roteiro, faço tudo. Mas eu sei que teatro é vivo. E pode acontecer qualquer coisa durante aquela peça, coisas que não estão previstas dentro daquele roteiro. Então, eu sempre começo uma peça com muito frio na barriga, justamente na expectativa do que vai ser aquela sessão naquele dia. E, assim, tenho tido muita sorte até hoje, assim, de ter feito trabalhos maravilhosos, assim, com muito bem roteirizados e tudo. E agora, a gente está com um projeto lá no Carlos Gomes e tal, de acessibilidade, e eu estou sendo surpreendida por peças que têm muito mais imagens do que falas. E aí vem todo o real trabalho do audiodescritor, que é ter que, selecionar qual a imagem que vai ser descrita, porque, na maior parte das vezes, por exemplo, um espetáculo de circo, como o que a gente fez, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. O palco está tomado de atores, está tomado de ações físicas, e cabe, nesse momento, para o audiodescritor, a difícil tarefa de eleger qual vai ser descrita. Porque é óbvio que não tem como dar conta de descrever tudo o que está acontecendo. Aí, nesse caso, quando eu me deparo com um espetáculo assim, eu vou usando alguns macetes. O primeiro deles é, eu penso, junto com a direção. Então, eu acho que se o foco de luz está maior numa determinada ação, é para lá que eu vou. Mas, às vezes, também acontece pegadinhas. Ou seja, o diretor, na hora que montou aquele espetáculo, botou o foco em cima de luz de um casal que está na lateral direita. Porém, no fundo, no centro, tem uma outra dupla que começa a fazer coisas e que a plateia começa a rir. Imediatamente eu abandono aquele foco e corro para aquele foco que seria um foco secundário, mas que é o foco que está mexendo com a plateia. Porque eu acho que essa é a função da audiodescrição, é não deixar a pessoa com deficiência sem saber do que estão rindo, ou qual é a graça, o que está acontecendo que chamou mais atenção. E é justamente essa parte do trabalho que acaba sendo definida pelo audiodescritor, apesar do roteiro. Quer dizer, existe um roteiro, mas também existe a presença de cada audiodescritor. E é por isso que a Lara falou que cada audiodescrição, de uma certa forma, passou por um filtro. E ela vai ser sempre diferente. Às vezes, um outro audiodescritor pode estar lá no meu lugar, fazendo aquela peça, e vai estar dando foco para uma outra coisa, né? A gente não tem como colocar isso tudo dentro de uma forma. A audiodescrição, ela é viva. Ela é viva o tempo todo. Então, não tem como a gente também dizer assim, você fez uma excelente, ou você fez uma mais ou menos. Eu sempre acho que a audiodescrição, ela é de acordo com cada ocasião, de acordo com cada peça, de acordo com cada filme. Ela é sempre um desafio. Eu tenho para mim, mas isso é uma coisa minha, de que eu nunca vou conseguir, vamos dizer assim, a excelência da audiodescrição, né? Eu sempre acabo uma peça achando, ai, não falei aquilo, ai, que droga, eu devia ter contado aquilo, aquela outra coisa. E aí eu vou sempre juntando essas coisinhas, quando tem uma próxima sessão, nossa, aí eu aproveito. Ai, eu achei que ficou faltando isso, aquilo, aquilo. Na próxima sessão eu já falo, já tento incluir aquilo tudo. Então, é uma coisa viva, não tem uma fórmula exata, não é matemático, né? É ação. Então, ela é viva. E é isso. A gente agora, lá no Teatro Carlos Gomes, a gente está tendo a possibilidade de vivenciar muita coisa. Assim. Cada peça é uma peça, são sempre diferentes entre elas. A gente pegou agora uma sequência de peças com muito apelo visual, assim, poucos diálogos, pouquíssimos diálogos, poucas intervenções e muita coisa. E eram malabarismos, eram coisas assim, circo mesmo, assim, que é bem difícil de fazer. Eu não sei se tem aqui alguém que esteve lá e que pôde ouvir.
Não.
Eba! Teve gente lá que pôde ouvir. Muito bom, eu espero que eu tenha acertado lá na hora com vocês, espero que vocês tenham gostado, porque realmente é muito difícil. Teatro é isso, teatro não dá, não, as cenas não se repetem. Eu já fiz peça que o ator caiu, já fiz peça que ele tinha que passar um objeto, caiu o objeto no chão, e aí naquela hora uma outra pessoa está falando, e aí eu simplesmente passo, deixo para lá o que a pessoa está falando e vou dizer que barulho foi aquele, o que foi que caiu, o que foi que aconteceu. É vivo. É isso, acho que no mais é isso.
Passo agora a palavra para a Lívia Mota, que tem uma contribuição enorme em vários campos na audiodescrição.
Então, boa tarde a todos. Para mim é um prazer muito grande estar aqui hoje, nesse evento tão importante. Eu cumprimento a todos os presentes e também agradeço a Etel pelo convite. E eu estou vendo aqui na plateia várias pessoas de São Paulo que acompanham os espetáculos em São Paulo, como Eduardo Balim, o Antônio Domingues, o Wagner Maia, que acompanham lá as peças de teatro, as óperas, filmes e outros eventos que a gente tem oferecido lá no Teatro Vivo e em outros locais, né? Então, muito obrigada pela presença e pela oportunidade de falar sobre a audiodescrição na escola. A mestre de cerimônias falou, Lívia Mota, que trabalha com a audiodescrição na escola, não somente, né? Eu venho trabalhando com a audiodescrição desde 2005, comecei com a audiodescrição no teatro, mas já tenho feito audiodescrição em filmes, em óperas, né? Em outros tipos de evento, e sou uma entusiasta, uma pesquisadora da audiodescrição, e cada vez que trabalho, como a Nara falou, como a Graciela e a Lara, quanto mais trabalhamos com a audiodescrição, mais percebemos os seus benefícios, né? E mais percebemos o quanto precisamos estudá-la e ampliar a sua aplicabilidade para outros contextos. Agora, recentemente, eu estava comentando com uma pessoa, uma professora aqui do Benjamin Constant, agora, recentemente, eu fui junto com uma amiga que está grávida, ela foi fazer um exame de ultrassom, e ela me pediu para ir junto nessa ultrassonografia para fazer a audiodescrição do exame. Então, ela falou, Lívia, você pode ir junto comigo? Olha, mais uma aplicação da audiodescrição. Obviamente que a médica, ao fazer a ultrassonografia, ela já vai falando também para as pessoas que enxergam, né? Ela já vai traduzindo. Mas, para uma mamãe cega, são necessários mais detalhes para que sejam compreendidas aquelas imagens, muitas vezes, assim, um tanto quanto estranhas, né? Que ainda não tem contornos humanos, né? Tão humanos assim, não é?
Casamento.
Isso mesmo. Olha só, eu falei aqui dos amigos paulistanos, mas também estou vendo um amigo lá atrás, que é o Kellerson, de Belo Horizonte. Oi, Kellerson, viu? Tá bom? Muito bem. Então, deixa eu abrir aqui a minha apresentação. Olha, audiodescritores, eu vou dar uma falguinha para vocês, viu? Que eu sempre vou traduzindo aqui os meus slides. Eu estou com uma apresentação aqui, cujo título é O uso da audiodescrição na escola. O primeiro slide é ilustrado por uma charge de Ricardo Ferraz. O Ricardo Ferraz é um cartunista do Espírito Santo. E ele trabalha com charges de pessoas com deficiência e, ultimamente, ele vem trabalhando com charges sobre a audiodescrição. Essa charge, ele mostra uma professora na frente da sala de aula mostrando um livro didático para seus alunos. No meio desses alunos, alguns alunos cegos com livros em braille abertos sobre a carteira, e ela mostra então esse livro e ela diz: na foto, um gaúcho com suas roupas típicas, calça bombacha, o que mais vocês podem observar? Um dos alunos comenta: trilegal. Então ela está fazendo a descrição da imagem, né? Muito bem, então a minha apresentação objetiva: apresentar e discutir a audiodescrição como ferramenta pedagógica a ser utilizada na escola para a disseminação de práticas mais inclusivas e para o enriquecimento da ação pedagógica. A audiodescrição já vem sendo usada, né? Ela é um recurso de acessibilidade comunicacional e já vem sendo usada nos mais diversos contextos, nos mais diversos produtos audiovisuais, e ela também precisa chegar até a escola para dar a sua contribuição para o enriquecimento da prática pedagógica, né? E também nessa minha apresentação eu quero enfatizar os benefícios para os alunos com deficiência visual e os benefícios do uso da audiodescrição para os alunos que enxergam. E destacar as aplicações da audiodescrição nas mais diversas atividades didáticas dentro e fora da sala de aula. Certo? Então, dentro da sala de aula, nós vamos ter as imagens no livro didático, o uso de filmes na sala de aula, que são bastante utilizados como recursos didáticos, a contação de histórias, né? Tudo isso com um farto uso de imagens. A escola é um local que faz um uso muito grande de recursos imagéticos. E os alunos com deficiência visual, eles ficam em desigualdade de oportunidades nas atividades que fazem uso de imagens. Eles, muitas vezes, são deixados de lado, principalmente em atividades com o uso de filmes, não é? Muito bem. E eu gostaria de destacar que quando nós falamos na audiodescrição como instrumento pedagógico, como ferramenta pedagógica em sala de aula, isto não quer dizer que o professor seja um audiodescritor. Não é que a gente vá, ou que a gente vá ter um audiodescritor de plantão na escola. Mas nós queremos trazer este conhecimento sobre o recurso para o professor, em primeiro lugar, para que ele passe a divulgar os produtos com audiodescrição para os seus alunos e para as famílias. Muitas vezes, por exemplo, numa cidade como São Paulo, como Rio de Janeiro, são muitos os produtos, né? Os eventos que já dispõem de audiodescrição. Muitas vezes uma exposição em um museu, muitas vezes um filme, uma peça de teatro com audiodescrição, até eventos gratuitos que deixam de ser aproveitados, frequentados por alunos, por escolares, pela falta de conhecimento. Então, os professores precisam saber da existência do recurso, precisam saber da existência desses eventos para poder divulgá-los, né? A grande maioria dos professores ainda desconhecia o recurso, Eu tenho dado esse curso de audiodescrição para professores. No momento, eu estou em trabalho na Secretaria Municipal de São Paulo. Estou passando em todas as diretorias regionais. Esse trabalho está sendo feito desde março. Vai finalizar em outubro. Também já fiz esse trabalho em Belo Horizonte. Já fui fazer um curso de formação em Natal, em Juiz de Fora. Tenho andado em diversas cidades aí no Brasil com foco na escola. Então, o que eu vejo ainda é um grande desconhecimento dos professores sobre o recurso. Então, voltando... Objetivos, que o professor conheça o recurso e divulgue e passe a utilizar em sala de aula como uma ferramenta pedagógica, que ele passe a descrever muito mais as imagens para seus alunos, para contextualizá-los, tanto no conhecimento da escola, como na descrição das imagens no livro didático, como na descrição das imagens de um livro de história e em muitas outras atividades. Por exemplo, se os alunos vão fazer uma atividade numa feira de ciências, numa exposição que vão visitar fora da escola, num passeio ao jardim zoológico, tudo isso precisa ser preparado. E o professor pode fazer isso com seus alunos, que também poderão ajudá-lo nessa missão de descrever. Então, não é necessária a presença de um audiodescritor de plantão na escola. Isso poderá ser compartilhado e todos ganham. Não somente aquele que escuta a descrição das imagens, mas aquele que faz também, né? Muito bem. Então, já falei que a audiodescrição é o conceito, né? É um recurso de acessibilidade comunicacional que amplia o entendimento das pessoas com deficiência visual nos mais diversos tipos de eventos, né? Culturais, esportivos, turísticos, pedagógicos, por meio de informação sonora. Então, transforma o visual em verbal, promovendo desta forma o acesso à informação e à cultura. Portanto, é um recurso de acessibilidade, né? Comunicacional. E quando a gente fala em acessibilidade, vamos trazer isso para a escola, né? De que forma as escolas estão se preparando para ser acessíveis? O que a gente pensa hoje? Escola inclusiva, escola acessível. Será que a acessibilidade na escola refere-se apenas a ter uma rampa, a ter um banheiro acessível, um elevador, a ter materiais? É acessibilidade arquitetônica, acessibilidade instrumental, mas a gente também tem que pensar na acessibilidade atitudinal e na acessibilidade comunicacional, não é? Então, a gente precisa remover essas barreiras comunicacionais. E, nesse sentido, a audiodescrição pode ajudar muito, né? Então, ela tem a ver, a acessibilidade na escola tem a ver com o pleno acesso às informações, à comunicação, ao mundo das imagens, ter equiparação de oportunidades para entender o conteúdo escolarizado, conversar, compartilhar ideias, discutir o assistido, o lido, o apresentado. E, obviamente, isso tem a ver com imagens. Não é ficar à parte, é participar integralmente. Não é uma participação periférica, é uma participação integral. E essa participação integral envolve, obviamente, a tradução das imagens. E quando nós falamos em tradução das imagens, esta tradução também vai beneficiar os alunos que enxergam. Por quê? Quando nós fazemos uma observação mais detalhada das imagens, essa observação vai ajudar na própria leitura do texto escrito. Então, esse é um benefício imenso, porque nós sabemos que hoje, minha gente, e eu acho que vocês todos vão concordar comigo, nós temos um grande número de alunos que chegam, por exemplo, na quarta série do ensino fundamental sem saber ler. Não é verdade? Eles sabem ler, é o que nós chamamos de analfabetismo funcional, não é verdade? Sabem ler, mas não compreendem muito bem aquilo que leem. Ora, se nós damos aos alunos a oportunidade de fazermos uma observação mais crítica das imagens, aos alunos que enxergam e aos alunos que não enxergam, não é? Nós teremos o quê? Um entendimento maior do próprio texto. Então, o benefício será para todos, né? Muito bem, então, quando nós falamos que a audiodescrição permite essa remoção das barreiras comunicacionais, nós queremos dizer que ela permite que os alunos com deficiência visual tenham acesso ao conteúdo imagético, ao seu significado, ampliando o seu conhecimento sobre o conteúdo escolarizado, permitindo, dessa forma, uma participação mais plena nas atividades com equiparação de oportunidades, desperta a curiosidade, motiva, promove uma maior interação entre alunos que enxergam e que não enxergam, pois terão as mesmas oportunidades de acesso ao conteúdo. Tudo isso eu estou marcando aqui nos meus slides em uma faixa, né, com destaque. Eu estou marcando ampliação de oportunidades de aprendizagem para todos, certo? Espera aí só um pouquinho que eu vou ver como é que está o meu tempo, porque eu começo a falar, tenho que desligar aqui o meu microfone, hein?
Posso continuar?
Tá bom.
Não, mas ainda tem um tempinho para falar tem, mais?
Tem. Então tá bom. Senão tem que desligar o meu microfone para eu parar, porque senão eu continuo, hein? Então vamos para frente. Bom, o benefício estende-se também, quando nós falamos no uso da audiodescrição na escola, estende-se também para alunos com deficiência intelectual, dislexia, déficit de atenção. Por quê? Porque vai desenvolver a capacidade de observação, a fluência verbal. Por quê? Porque nós estamos ativando dois canais sensoriais ao mesmo tempo, em conjunto, a visão e a audição, o que, obviamente, contribui para criar mais possibilidades de entendimento, né? Então, nós estamos chamando atenção para os elementos imagéticos, o que, como eu já disse anteriormente, contribui para o entendimento do próprio texto. Então, nós temos a contribuição para alunos com deficiência visual, alunos com outras deficiências e alunos sem deficiência, né? Oi. Sim.
É bacana isso que ela falou sobre as pessoas com dislexia e com outras coisas, porque eu tive essa experiência agora. Eu estava viajando com uma peça, fazendo audiodescrição, e eu fiz audiodescrição para pessoas com paralisia cerebral, para pessoas com Down, e para pessoas, e tinha uma outra deficiência, que agora eu estou esquecendo qual é o nome, mas que todos eles colocaram o fone, e foi bem bacana, porque uma das pessoas que tinha paralisia cerebral, durante todo o espetáculo, enquanto eu ia fazendo AD, ele dizendo assim, tô entendendo.
Muito legal isso, é.
Isso foi muito bacana, para aí a gente ver o quanto que abrange a audiodescrição.
É, muito legal isso, muito legal. Obrigada pela sua contribuição. Muito bem. Então, gente, só para reforçar, né, esses pontos que eu já estou falando, então, considerando os alunos cegos e com baixa visão, né, então, como que a audiodescrição será utilizada no conhecimento da escola para assistir filmes, documentários, apresentações teatrais, ver fotografias, desenhos, charges, cartoons, tirinhas, histórias em quadrinhos, mapas e gráficos presentes nos livros didáticos, participar de experimentos científicos, explorar as ilustrações e histórias infantis, participar de passeios, feiras de ciências e outros eventos culturais. Quando eu cheguei na mesa anterior, estavam discutindo aquele software, o Monet, que já faz os gráficos, os mapas em relevo. Então, assim, a audiodescrição, ela é mais um recurso que vai complementar. Então, por exemplo, todos esses recursos táteis, eles serão tremendamente complementados com a linguagem, com a audiodescrição, porque as informações que são recebidas pelo tato, elas, muitas vezes, elas não são suficientes para o entendimento. A audiodescrição, nesse caso, então, ela vai complementar as informações recebidas pelo tato. Muito bem. Então, quando eu falo de conhecimento, conhecendo o ambiente escolar, eu digo que tem uma charge aqui do Ricardo Ferraz, que mostra dois alunos andando, caminhando pela escola, e um deles, o aluno que enxerga, ele diz, quero que você conheça a escola. À sua direita fica a quadra de esportes, à sua esquerda a sala de vídeos. O aluno cego, ele diz, com audiodescrição, entendo melhor os filmes e posso conhecer mais os lugares. Muito bem. Quanto mais os alunos com deficiência visual conhecerem a escola, maior autonomia e independência terão para locomover e realizar as atividades propostas, além de poder interagir com as pessoas que trabalham e transitam pela escola. O conhecimento da escola, com mais detalhes descritivos e informações, poderá ser uma atividade a ser feita com todos os alunos, o que chamará atenção para os recursos de acessibilidade já presentes na escola, para arquitetura, vegetação, mobiliário, limpeza e conservação da escola. Até nós sugerimos que seja feita uma visita pela escola, um aluno vendado, outro aluno sem venda, para esse conhecimento mediado pela audiodescrição. Já está quase, Lara? Está quase? Então vamos para frente. Muito bem. Aí, a audiodescrição em filmes, como eu já disse, os filmes são atividades didáticas bastante utilizadas na sala de aula. A primeira sugestão que nós temos com os filmes é que o professor verifique em videolocadoras se os filmes que serão utilizados em sala de aula já existem em versão com audiodescrição. Se existir, obviamente será melhor já utilizar a versão com audiodescrição. Se não, ele poderá preparar um pequeno roteiro em casa, contando com a colaboração dos alunos, que poderão verificar sinopse, caracterização de personagens, todas as informações sobre um filme em internet. Então, todos os alunos poderão colaborar. Isso é muito importante e dará um destaque para o recurso de acessibilidade comunicacional. Outra coisa, a audiodescrição nos livros de história. Os personagens, o cenário, toda a cor dos livros de história, com a audiodescrição, poderá tornar a história muito mais interessante. E não somente para os alunos que não enxergam. Muito bem. Então, o meu tempo está muito curto. O assunto realmente é bastante desafiador e tem muita coisa para ser falado. Mas eu vou passar um vídeo curtinho. Wagner já vai ter um tempinho para pergunta. Eu vou passar um vídeo bem curtinho que mostra uma apresentação de imagens em livros didáticos com a mediação da audiodescrição. E a professora, então, é uma tirinha de fábulas. É assim, uma atividade didática que somente com imagens. E como que essa atividade seria feita em sala de aula? O aluno cego ou com baixa visão, certamente ele perderia muito dessa atividade. E o professor iria pedir para esse aluno fazer junto com o colega. Ora, o colega faria a leitura dessa imagem já com sua interpretação. Então, o aluno já teria acesso a essa imagem com a interpretação do colega. Então, eu vou passar para vocês um vídeo. Esse vídeo foi feito pela TV Cultura, foi uma consultoria que eu dei para a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, e foi um vídeo chamado Comunicação Acessível, que foi distribuído para os professores, né, com foco no uso da audiodescrição na escola, e mostra, então, a audiodescrição sendo usada pela professora. Ela convida os alunos a explorarem as imagens por meio de perguntas, que vão permitir que os alunos que prestem atenção em todos os detalhes da imagem. Depois, o próprio aluno cego conta a história do leão e do ratinho. Foi bastante interessante. Então, eu vou passar um trecho bem curtinho e encerro a minha fala com o vídeo. O vídeo tem a audiodescrição, viu?
Espetáculos de dança, acontecimentos esportivos, congressos, feiras de museus. O leque de possibilidades está se ampliando cada vez mais.
Agora, com a conversa, você vai começar a tocar uma fachada.
No Museu do Futebol, jovem cego conhece maquete tático monitora. passa as mãos em painel com o jogador em relevo.
Aí também é um movimento aéreo, que é um movimento de bicicleta.
Deu para ver por essas reportagens que a questão da acessibilidade toma uma proporção cada vez maior.
Fábula do Leão e do Ratinho em Tirinho.
A professora Tatiana, do quarto ano, vai trabalhar com a história do Leão e do Ratinho, reproduzida na forma de uma história em quadrinhos, contida no livro de língua portuguesa. Nessa classe, também temos um aluno com deficiência visual, o Rodrigo. Essa atividade possui três objetivos que servem para a classe toda e que devem servir de orientação. Os alunos devem estar preparados para reconstituir oralmente as principais ações da fábula em sequência, perceber a relação de causa e efeito entre as ações dos personagens e perceber a relação entre a moral e o tema da fábula. O importante é que a atividade inclua o aluno com deficiência, ao mesmo tempo que enriqueça e amplie o olhar dos demais.
Tatiana Machado é professora da Escola Juarez Távora.
Vamos agora observar aqui no livro de vocês a história em quadrinhos que foi feita a partir da fábula do Leão e do Ratinho. Tudo bem? Vamos observar? Então, para começar, eu queria que vocês dessem uma olhada com bastante atenção no primeiro quadrinho. Aonde está o leão? Numa caverna, exatamente. Como é que o leão tá assim, a fisionomia dele, assim, ó, o rostinho dele, como é que ele tá? O interessante dessa atividade da professora Tatiana é que, por um lado, inclui o Rodrigo numa atividade com imagens. Por outro, instiga os alunos a observar a imagem com atenção, a verbalizar sobre o conteúdo. Isso também trabalha o vocabulário, ampliando o repertório dos alunos. O importante é que os objetivos da atividade sejam atingidos. Então, para resumir, o leão estava sonolento, deitado dentro de uma caverna, não é? Com um olho aberto e o outro fechado. Aí, em frente ao leão, passa um ratinho bem andando nas pontas dos pés, certo? Uma coisa boa que a Tatiana fez, depois de ouvir os alunos descrevendo cada quadrinho, foi fechar a descrição, dando uma síntese e uma visão total daquela imagem. Isso é importante. E também pode ser que, em alguns momentos, o professor não precise pedir para que todos falem. Ele pode tomar apenas para si a tarefa de descrever a imagem em voz alta e clara para incluir o aluno com baixa visão ou mesmo cego, que tem, deste modo, as mesmas oportunidades de aprendizagem que os outros alunos com a atividade. Agora, eu vou pedir para o Rodrigo contar para a gente a história todinha. Você conta para a gente, Rô?
Rodrigo, então, na sua carteira, com máquina Braille.
O leão estava ali na caverna.
Como é que ele estava na caverna?
Ele estava fingindo que estava dormindo. Aí o ratinho passou na frente dele.
A professora sorri satisfeita.
Para o leão não acordar.
A história recontada pelo Rodrigo demonstra claramente o quanto os olhos dos outros alunos fizeram com que as informações contidas nas imagens chegassem até ele. Para quem possui uma deficiência visual, ouvir a descrição das imagens que não pode ver é algo precioso. É sempre bom a gente se lembrar que essa descrição tem que ser precisa, mas sem excesso de detalhes desnecessários e sem passar a opinião de quem descreve. Este exemplo pode ser estendido para todo o material com imagens contido nos cadernos de aprendizagem.
Os alunos saem da sala para o recreio. Stephanie caminha no meio deles.
Então é isso, pessoal. Muito obrigada.
Bom, então vamos abrir para perguntas. Nós já fomos informados que tem uma pergunta que foi enviada por pessoas que estão assistindo o programa pela internet, pela rádio. Mas eu acho que a gente pode começar com os presentes, né? Quem tinha levantado a mão primeiro, antes desse final, foi este rapaz de São Paulo, com o laptop na mão.
Lívia, seu amigo.
Oi, é o Wagner Maia.
Isso, por favor.
É, na verdade, o Frigobar está corrigindo aqui atrás, ele é de Campos. Só que eu acho que nesse último ano eu estou mais paulista que campista. Não é?
Ele não perdeu nenhum evento em São Paulo, viu?
Nenhum. Bem, na verdade, o meu caso aqui é mais um depoimento. O único trabalho que eu conheci presencialmente até hoje foi o da Lívia Melo Mota, tá? Por isso eu não vou nem entrar nas demais colegas, porque eu só conheço o trabalho da Lívia. Então, eu acho que realmente a audiodescrição ela tem inúmeras aplicações. Vou tentar falar em um minuto. Como, por exemplo, uma incrível que a gente foi, lançamento de filme estrangeiro no cinema nacional. Lá estava a Lívia Melo Mota e uma dupla de dubladores na cabine de audiodescrição, um lendo a legenda masculina, um homem e uma mulher lendo a legenda feminina, e entre os dois, a Lívia fazendo a audiodescrição. Então, eu acho fantástico a possibilidade de a gente ir ao cinema assistir um lançamento com o apoio da audiodescrição, desde que haja esses acordos. Outra coisa também que eu já fui muito interessante foi um musical, O Quebra-Nozes, que é apresentado lá na época de Natal, foi até no Teatro Alfa, se eu não estou enganado, que também a gente teve uma noção incrível dos passos de balé, como são cada movimento e como é contada toda a história. E, além disso também, falando em história, eu pensava antigamente que ópera era simplesmente escutar uma pessoa cantando. Eu não entendia que uma ópera, na verdade, é um teatro cantado. Então, eu fui descobrir isso através da audiodescrição que eu fui também, que foi audiodescrito pela Lívia. E aí tem outras situações que a Lívia narra no seu blog. Vou fazer a propaganda. Ler para ver.com.br.
Não, senhor, ver com palavras.
Ver com palavras.
Isso, www.vercompalavras.com.br. Obrigada, Wagner.
Ali dentro tem um blog onde a Lívia coloca todas as opiniões pessoais e ali ela conta uma coisa que eu acho fantástica. Casamento de deficientes visuais com audiodescrição. Porque todo mundo que vai a um casamento vê que fulano chorou porque aconteceu tal coisa e o cego. E o vestido da noiva? E o cego? Eu acho fantástico. Lívia, se você quiser até fazer uns comentários, a questão das compras, compras com audiodescrição no shopping, a missa, é muita coisa bacana que eu tenho visto em São Paulo ultimamente, e eu queria só agradecer e parabenizar a Lívia. Era só
obrigada,
isso.
Obrigada, Wagner.
Bom, eu acho que essa moça aqui da frente, a segunda, eu estou sendo ajudada pela senhora que está passando os fones. Ok.
Valéria, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É a minha pergunta para você, que está mediando. Você teve uma fala inicial, parabéns para todas vocês. Eu aprecio bastante a audiodescrição, utilizo bastante na universidade, mas gostaria de me aprimorar. Então, a pergunta é para você e acho que para quem falou primeiro do seu lado. Eu quero fazer o curso, quero saber onde procurar, como fazer, que eu quero aprimorar o que eu faço intuitivamente. Nunca fiz curso. E a outra é uma cobrança. Toda vez que eu vou no Assim Vivemos, eu registro o nome da minha instituição, o programa Rompendo Barreiras, Luta para a Inclusão, e recebo a promessa que a gente vai receber um DVD com vídeo. Nunca recebi.
Mas você, posteriormente, depois desse momento do festival, você entrou em contato com a gente?
Entrei por e-mail e nunca fui respondida. Aí eu estou aproveitando para saber aqui hoje.
Meu Deus, isso é muito raro de acontecer. A gente responde tudo.
Eles já foram distribuídos? Existe? Eu nunca vi. É só isso. Obrigada.
Tá, depois eu falo com você. Tem alguns. A grande parte já foi, mas ainda tem. No final eu vou falar.
Marisa de novo. Olha, eu acho que quando você vê imagens, é uma coisa assim, muito difícil você separar a emoção da imagem. Como é que vocês, audiodescritores, quais são as técnicas que vocês usam para não se deixar influenciar pela imagem ou pela emoção da imagem?
Eu acho que as três têm que falar, principalmente a Graciela e a Nara, que colocam a voz na audiodescrição. Eu acho que é muito importante o audiodescritor acompanhar o ânimo da cena, o ânimo daquele diálogo, o espírito daquele momento do filme que ele está descrevendo. Isso leva a acompanhar a emoção do filme. Mas eles não podem embargar a voz de tal maneira que eles não consigam falar mais. Então, eu acho que eles podem dar detalhes, dar exemplos do que já aconteceu, mas é claro que a emoção tem que ir junto. A voz tem que ser relativamente neutra. A voz não, é neutra no sentido de não competir com a obra, e sim colaborar com a obra, ficar quase que transparente, mas sempre acompanhando o ânimo, o espírito daquele momento. Mas eu acho que eles vão terminar de responder, elas podem terminar de responder de uma maneira mais objetiva.
Oi, sou a Nara. Eu tenho para mim, assim, toda vez que eu entro numa cabine e que eu começo a fazer a AD de uma peça de teatro ou de um filme, eu sempre me coloco no lugar de quem está contando um segredo, sabe? Eu procuro sempre dar uma... usar a minha voz de modo que ela não fique ruim no ouvido de quem está ouvindo, afinal, eu vou passar a sessão inteira ali tagarelando. E eu fico com isso na minha cabeça. Agora, eu acho, assim, a minha experiência, não dá para você ficar com uma voz isenta, porque eu também estou assistindo aquele espetáculo. E é óbvio que aquele espetáculo mexe comigo. E aí, o que eu percebo em mim é que a minha voz vai acompanhando, vamos supor, quando está acontecendo alguma coisa muito engraçada. Eu não paro para rir, mas eu sinto que a minha voz sorri. Quando a cena tem um peso maior, eu também não vou ali chorar, mas eu sinto que a minha voz também ganha aquele colorido. Eu vou deixando que a cena passe por mim e que ela saia na minha voz. É claro que com um controle, com um filtro, isso é exercício, isso é prática, isso é sempre você fazendo. E também porque na hora que você está ali na cabine, você está assistindo a peça, tudo aquilo vai te tocar, mas você sabe que você está ali a serviço. Então, o audiodescritor entra na cabine e a maior preocupação dele é descrever. Não é assistir. É assistir para descrever. Então, o olhar já é um olhar diferente daquele que vai para assistir a peça tão somente. Eu já assisto uma peça, aliás, isso já ficou dentro de mim, que mesmo quando eu não estou ali a serviço, eu acabo já com o olhar do audiodescritor. Então, eu presto muita atenção no que está acontecendo nos silêncios, eu presto atenção naquilo que seria importante ser dito porque não está sendo visto, nas ações, e no figurino, no cenário, na complexidade de se descrever aquilo. Mas eu deixo a peça entrar em mim. Eu não saberia fazer de um outro jeito. Acho que é o único jeito que que é possível para mim, é deixar aquilo passar dentro de mim e sair. Então, eu acho que a minha voz, ela acompanha, sim, com um leve sorriso, a voz fica sorridente, a voz fica mais serena, ou a voz acalma durante, de acordo com o espetáculo.
E só complementando isso que a Nara está falando, é Lívia agora que está falando, é o seguinte, é não somente quem está narrando que vai seguir essa emoção, que vai passar isso... Quem também faz o roteiro, quem traduz uma imagem estática, quem faz o texto, também vai traduzir toda essa emoção com as palavras, a escolha das palavras, a montagem do texto. Tudo isso a gente também tem um trabalho importante, né? As escolhas lexicais têm que acompanhar o gênero e a emoção, porque as imagens, elas emocionam, elas revoltam, elas motivam, elas promovem curiosidade, elas fazem chorar, não é verdade? E a gente tem que traduzir isso com palavras. Olha a nossa responsabilidade, né?
Próxima. O microfone está onde? Ah, já está aqui com uma senhora aqui na frente.
Boa tarde, meu nome é Miriam. Eu gostaria de saber se alguém pode responder aí das pessoas que estão, das palestrantes. Porque agora, nos canais abertos, está tendo audiodescrição de alguns filmes. Qual é a maneira de se assim, acessar isso? E quais pessoas, né, podem ter isso? E se alguns canais fechados também, por assinatura, já têm essa audiodescrição?
Tá. Nos canais fechados ainda não tem audiodescrição, apenas nos canais abertos. Os programas que a gente já tem audiodescrição, na TV Globo, Temperatura Máxima e... e Tela Quente. É na, no SBT Chaves, no MTV, MTV Comédia, na TV Record. Não, TV Record é Todo Mundo Odeia o Cris. E na Rede TV, Jornada nas Estrelas. O que que acontece? Quem tem canal a cabo, quem tem TV a cabo, tem que tirar a televisão que já tem tecnologia digital, tem que entrar no canal digital, tirar da TV do canal a cabo, entrar pela antena e colocar no canal digital, e aí consegue acessar a audiodescrição pelo áudio português 2. Viu? Pela tecla de áudio, nem é mais tecla SAP, é tecla de áudio, português 2. Está respondido? É meio complexo, mas várias pessoas já estão conseguindo acessar. Tá certo? Então, as televisões são obrigadas a cumprir 2 horas semanais com audiodescrição. Somente esses canais estão fazendo a programação com audiodescrição. Tá? Precisa levar audiodescrição para Santos também, né? Para Santos? Tá bom.
Meu nome é Mário César, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, e gostaria de parabenizar, né, a vocês por esse brilhante trabalho, por esse brilhante projeto. E para muitos aqui que não sabem, eu tenho uma deficiência visual total e uma deficiência parcial de audição, onde eu uso aparelho. Então, desde ontem, eu estou fazendo uma experiência com fone de ouvido, né, com esse sistema da audiodescrição, e vou dizer para vocês, estou amando, fico emocionado, porque em lugares que, por exemplo, se eu estiver em algum teatro onde a acústica ela é muito ruim, dá eco, né, o meu aparelho de audição ele não vai resolver este problema. Ele amplifica para mim os sons que vai me dificultar prestar atenção num teatro ou no cinema. Aqui a acústica é excelente, né? O auditório aqui é sensacional. Então, assim, eu estou assim, admirado e quero dar parabéns a vocês por isso, porque isso é uma coisa pioneira que tem que ser divulgada e muitas vezes, viu? Porque eu sei que daqui para frente eu vou conseguir, sem dúvida alguma, assistir um filme com audiodescrição, né, dessa forma, usando no meu aparelho um fone de ouvido, e que nesse aparelho possui também uma tecnologia, um sistema chamado bobina telefônica. Quando eu ativo essa bobina telefônica, eu só consigo ouvir, né, a pessoa falando comigo pela audiodescrição, só consigo ouvir a voz do audiodescritor. Isso é uma coisa muito bacana, viu? Parabéns mesmo a vocês por isso. Fico muito feliz e que esse é um futuro para que pessoas como eu, que tenho uma dupla deficiência, possam também desfrutar desta beleza, desse projeto tão bacana que é a audiodescrição.
Obrigada. Ali na terceira fila, aquele senhor de óculos escuros, Vitor, camisa xadrez, por favor.
Não vou ser preso, não, né? Tá bom. Logo para começar, em nome dos servidores do Instituto Benjamin Constant, a gente agradece os elogios ao som e ao trabalho do Cleiton, que deve estar por aí também, um trabalho técnico e todo o som complexo, né? Agora, eu ouvi um programa que o estive presente também pela escola virtual, em que houve uma falha na minha placa de som que não me permitiu ouvir a Olivia. E somente agora eu tive acesso ao trabalho dela, né? E é interessante, é outra faceta, realmente. Uma faceta mais ligada ao foco escolar. Muito interessante mesmo, muito rico. Eu acho que é um trabalho que você deve continuar aprofundando, né? E que a gente está aqui mesmo para trabalhar, né, para enriquecer esse trabalho todo da Olivia, da Graziella, enfim. E achei muito importante o que a Nara colocou quanto a, digamos assim, a medida da subjetividade, que deve existir, mas a gente, na medida, né, na medida da emoção a emoção própria de um ser humano, né? E que a gente, claro, tem que ter uma medida muito certa para que haja uma precisão na descrição. E, na verdade, existem três etapas, como a Olivia acentuou. Uma, digamos assim, a leitura do roteirista. Outra, a leitura de quem fala. E, finalmente, a nossa leitura, que é o do usuário final, né? Então, acho muito interessante que nós estamos engatinhando ainda, todos nós, estamos aprendendo, vocês também, claro, né? E eu faço parte aqui da comissão de audiodescrição do Instituto, né? E a gente está realmente bebendo desse saber todo e tentando realmente aprender o máximo que podemos, até para dar opinião para vocês e tudo, e tentar enriquecer o trabalho de vocês.
Senhores, desculpem, em nome da organização do evento, parabéns, Vitor, pela sua colocação. Em nome da organização do evento, eu estou pedindo realmente para a gente manter uma certa coerência com horários. Tá? Eu pedi à Lara e ela concedeu isso para mim, que não fizéssemos mais do que 3 perguntas, porque a gente vai atrasar outros eventos. Bom, pediria então que as perguntas fossem rápidas e as respostas também.
Então, por favor.
E agora, como é que fica o meu caso? Meu caso não é pergunta.
Quem está falando? Que eu não
aqui consigo. É a Olga, de Porto Alegre.
Ah, você está com o microfone já.
Eu estou com o microfone.
Eu tenho aqui do meu lado direito 2 pessoas e mais essa menininha, 2 adultos e essa menina aqui na frente.
Fazer
então, depois
perguntas...
da Olga, a gente vai fazer
meu
rapidinho.
Meu relato vai ser breve. É que é tão curioso. É de uma pupila já da Lívia, que em Porto Alegre nós temos a Mil Palavras, cuja coordenadora é a Letícia Schwartzmann. E ela nos proporcionou uma experiência fantástica, uns 15 dias atrás, que foi assistir uma dança coreografada, inclusive com acrobacias. Isso é fantástico, porque nós éramos uma plateia, isso foi no Teatro da Assembleia Legislativa de Porto Alegre, convidaram uma plateia extremamente diferenciada, desde crianças de escolas da periferia. Nós estávamos presentes e pessoas importantes, mas o detalhe é que a audiodescritora tomou o cuidado de, com a companhia de dança, permitir que as pessoas cegas invadissem o palco e conhecessem as cordas por onde seriam feitas as acrobacias e, ao mesmo tempo, conhecer características dos bailarinos, como cor da roupa, tipo da roupa, porque seria o código a ser utilizado na audiodescrição. E tem detalhes que a audiodescritora combinava conosco, ou seja, quando aparecia algum vídeo, alguma placa com palavras estrangeiras, ela sempre soletrava. Isso eu achei falta hoje na hora, por exemplo, do nome Monet. Poderia ter sido soletrado até rapidinho, para a gente poder ter compreendido, né? Poderia ter pessoas que não soubessem. E é super interessante. E ela sempre faz referência à sua mestra, que realmente é essa brilhante paulista aí. Não sei se ela é paulista, mas eu sei que tudo gira em São Paulo, né? Então, um grande abraço para ti, um agradecimento por nos ter dado uma pessoa maravilhosa, que é a Letícia Schwartzmann.
Obrigada. Eu não sou paulista, eu não sou mineira. Moro em São Paulo, mas sou mineira.
Vamos prosseguir com as 3 pessoas deste lado. Isso, esse rapaz. Depois o de trás e depois a menina.
Eu sou o professor Monserrat. Eu tenho 2 perguntas aqui, bem rápido. Estou cansado. Primeiro, a audioimagem, quando ela é feita de uma figura, ela também tem roteiro? Essa pergunta é de quem não sabe nada de audiodescrição. Segunda, eu gostaria de fazer o curso, só que eu moro em Lavras, que é sul de Minas. Qual a alternativa que eu teria para um curso, ou rápido, ou, sei lá, em São Paulo, Rio, ou à distância, sei lá. Obrigado.
Então, olha só, nós estamos chamando a descrição textual, descrição de imagens estáticas, nós estamos chamando descrição textual, e não audiodescrição. Embora ela tenha características da audiodescrição, elas têm similaridades e diferenças. Uma das diferenças é a estruturação do período. Enquanto na descrição de imagens dinâmicas de um vídeo, por exemplo, nós temos frases curtas, períodos simples, na descrição de uma imagem estática, Nós temos períodos compostos, estruturados, né, que se organizam com mais elementos, né, e se organizam de uma forma diferente. Certo? Então, nós estamos chamando de descrição textual. Tá?
E enquanto você não chegar a um curso, não conseguir se organizar para fazer um curso, eu sugiro que ouça o maior número possível de filmes audiodescritos que você possa encontrar. Já tem muitos em locadoras, a Programadora Brasil já editou 30 DVDs, 50 DVDs de curtas e longas metragens brasileiros, e muitas distribuidoras dessas grandes, Sony e Columbia, estão colocando a faixa, a opção no menu de audiodescrição e estão aí à disposição nas locadoras. Eu acho que o primeiro passo para quem se interessa e quer trabalhar com isso é escutar muito a audiodescrição.
Legal. E tem também o livro, né? O livro Audiodescrição Transformando Imagens em Palavras, que é o primeiro livro brasileiro de audiodescrição. Ele está disponível para download, ele tem a participação de vários audiodescritores brasileiros, é uma coletânea, está disponível para download, está lá no site viacompalavras.com.br, viu? Em diversos formatos, tá certo? Foi publicado pela Secretaria de Estado da Pessoa com Deficiência em São Paulo. Tá bom? E o MEC também publicou recentemente um documento intitulado Orientações para Descrição de Imagens Estáticas, que está ligada ao projeto do MEC DAISY, que é a descrição de imagens para livros didáticos. Tá bom?
A gente tem ainda o Kellerson e essa moça aqui, essa menina aqui na frente, mas tem uma pergunta da internet primeiro.
É, a Daniela, pelo Twitter, ela quer saber se existe uma lei que garanta a audiodescrição em eventos.
Não, ainda não existe.
Não existe. Ainda não existe. A única lei que existe é a lei da audiodescrição na televisão. E agora tem também a lei que saiu do MEC para os livros didáticos.
E tem um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, mas ainda é um projeto, ainda vai ser explicado e discutido pelos deputados estaduais para colocar audiodescrição em cinemas e teatros. A pergunta lá do Kellerson agora.
É, Kellerson de Belo Horizonte. Queria parabenizar aí todo mundo da mesa, a professora Lívia, a gente sempre encontra em eventos, e a Graziella e a Lara, a gente participa de lista comum. Prazer em conhecê-las, mesmo ouvindo sua voz. É, a minha pergunta vai para as três. Primeiro, para a professora Lívia, esse projeto de descrição nas escolas, professora, ela só está acontecendo para o básico? Porque a gente, quando vai para a faculdade, vai fazer uma pós, a gente tem muita dificuldade com essa questão também de descrever aquilo que os professores colocam na tela. Para a Graziella, alguns títulos dos quais eu já ouvi, não sou muito cinéforo, não, mas alguns títulos dos quais eu vi, até hoje eu nunca vi nenhum de filme de ação. Por quê? É pela dificuldade de se fazer essa audiodescrição, como vocês fizeram o contraponto aí, para que não pode sobrepor falas, sons importantes, que a Lara disse aí na abertura dela. E se acontece, essa pergunta para você, é o mesmo também para a Nara, se acontece também nas peças. Eu acho que talvez nas peças sejam até mais fácil, pelo fato de a gente estar com os fones, né? Eu nunca vi isso em filme. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Você é professora Lívia. Se pretende, professora Lívia, expandir isso também para os outros níveis escolares?
Uhum. Olha, deixa eu responder primeiro? Sim, tá bom. Depois. Olha só, a questão, por exemplo, da audiodescrição na escola, por enquanto eu tenho trabalhado mais na questão do ensino fundamental e médio, mas isso nada impede que isso também passe para os professores do ensino universitário, óbvio, isso aí é um conhecimento, uma reflexão que precisa ser levado para todos, inclusive também na questão dos cursos à distância, dos recursos de cursos à distância, isso é fundamental, tá? Isso é fundamental, porque acrescenta muito para o aluno cego e com baixa visão a descrição das imagens em sala de aula, em manuais, em livros, em slides que são apresentados em sala de aula, em apresentações, em outros tipos de materiais, né? Sim.
Olha só, os professores, você disse, o professor tem se mobilizado para usar o recurso, tem tido uma aceitação muito boa dos professores, principalmente, Kellerson, porque é um recurso que pode ser utilizado para a classe toda, que pode ser beneficiar todos os alunos e não somente o aluno com deficiência. Porque a grande dificuldade no processo de inclusão hoje, no processo de inclusão escolar, é você beneficiar apenas uma parte dos alunos. Então, eu acho que quando você tem um recurso de tecnologia assistiva, um recurso de acessibilidade comunicacional, que beneficia todos os alunos, eu acho que aí você tem uma aquiescência por parte dos professores muito maior, né? Essa aceitação por parte dos professores maior, né? E isso tem acontecido, sim. Tá certo? Vou passar para a Graciela agora.
Em relação aos filmes de ação, é o seguinte, nós, audiodescritores, nós não somos nós que escolhemos quais filmes vão ser descritos. São os distribuidores, os clientes, é o mercado, né? Então, nós somos contratados por determinados projetos para colocar audiodescrição naqueles determinados filmes. Claro que quando nós damos cursos, por exemplo, a gente tem a liberdade de pegar trechos de filmes e trabalhar com os alunos, e aí sim a gente tem essa... Só que o que a gente produz em curso não vai para o mercado, né? Agora, na TV Globo, a audiodescrição está acontecendo na tela quente no domingo maior. 90% dos filmes que passam na Globo audiodescritos são filmes de ação. Então você tem que ver na sua TV como é que você consegue ligar essa tecla de áudio para conseguir ouvir os filmes. É tela quente segunda noite e domingo maior no domingo à noite, não é isso? De madrugada, exatamente. Ah, é temperatura máxima à tarde, desculpa. Não somos nós que fazemos essa descrição da Globo, eu não sei exatamente como é que ela está, mas eu sei que ela está acontecendo e que a maioria dos filmes são filmes de ação.
Agora, essa menina aqui da frente, e eu recebi um pedido especial para um último pedido.
Menina tão linda, Wagner, parabéns, viu? Fiquei satisfeita de conhecê-la aí.
Olá. Olá a todos, primeiramente. Meu nome é Jéssica Maia e eu moro em Campos, Rio de Janeiro. E a minha pergunta é a seguinte: como uma pessoa cega pode ser um audiodescritor?
Querida, vocês são os grandes contemplados da audiodescrição. Vocês são os usuários da audiodescrição, né? É a mesma coisa quando uma pessoa, um escritor, escreve um livro. Ele escreve um livro para os leitores lerem. Nós fazemos audiodescrição para as pessoas cegas usarem esse recurso. O que a pessoa cega pode ser, pode contribuir no processo de audiodescrição, pode trabalhar, e nós esperamos que esse mercado cresça muito e que tenha trabalho para todo mundo, as pessoas cegas podem trabalhar como consultores, como avaliadores da audiodescrição, ou seja, os audiodescritores que enxergam, as pessoas videntes, produzem audiodescrição e lá no final do processo as pessoas cegas podem trabalhar ouvindo, assistindo o filme e avaliando essa audiodescrição e dizendo: nessa hora eu entendi, nessa hora eu não entendi, nessa hora eu preferia que você falasse de outra maneira. E aí sim, isso nos ajuda nós profissionais a prestarmos um serviço cada vez melhor. Então, talvez você não possa ser audiodescritora, mas você pode sim trabalhar com audiodescrição, fazendo essa consultoria, essa avaliação do trabalho da audiodescrição. Ok?
Não, ele pode sim, para conhecer cada vez mais sobre audiodescrição. Para você ser um revisor, um consultor, um avaliador, você precisa conhecer a audiodescrição, obviamente, claro.
Pode fazer. Tem uma parte do curso que é meio chata, que é quando a gente começa a mostrar os filmes sem audiodescrição para os alunos justamente começarem a entender aquela cena e... O Vitor, por exemplo, fez o meu curso aqui, o Vitor não vê, e contribuiu pra caramba, principalmente na segunda metade do curso, quando os alunos videntes começaram a experimentar, fazer os roteiros, e aí então ele contribuía dizendo o que, que para ele estava bom, o que, que não estava, o que, que ficou esquisito. Isso é uma grande contribuição e é onde entra a pessoa com deficiência visual no processo de produção da audiodescrição.
Sem dúvida, viu, Wagner? E outra coisa super importante, a gente sempre trabalha, nós audiodescritores, sempre trabalhamos com, em conjunto com as pessoas com deficiência visual. E, obviamente, as pessoas que não têm muito conhecimento sobre a audiodescrição, elas vão dar opinião baseada em suas preferências pessoais. E a gente vai querer atingir cada vez um número maior de pessoas. Então, a gente precisa que os nossos revisores, os nossos consultores, eles tenham, sim, uma formação sobre os fundamentos, as normas, os princípios da audiodescrição, para cada vez a gente conseguir atingir um número maior de pessoas, certo? É lógico, claro que as pessoas têm as suas preferências pessoais, não é verdade? E a gente tem aí uma gama enorme de pessoas. Pessoas que já nasceram cegas, pessoas que ficaram cegas depois de um certo tempo, que têm uma memória visual. E aí vai uma. E também, além disso, ainda tem uma questão das preferências, não é verdade? Então. É lógico, e aí quanto mais você conhecer sobre o recurso, mais você vai ter condições de dar uma opinião fundamentada, né? É isso que a gente quer. Diga,
quem está falando? Gente, a última pergunta aqui que foi pedida, a moça aqui da frente, depois dessa a gente vai finalizar.
Divulgar os nossos contatos também para quem quiser continuar conversando.
Olá, boa tarde. Meu nome é Luciene, eu sou paraibana, mas moro em Curitiba há 9 anos. E, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar vocês, aos audiodescritores, pelo belíssimo trabalho, né? Eu sempre tive muita vontade de assistir filme na minha infância, adolescência, mas acabei perdendo gosto por não conseguir entender o que acontecia nas cenas que não eram faladas, né? E agora estou começando a tomar gosto de novo pelos filmes, tenho muito interesse em começar novamente a assistir aos filmes e gostaria de saber assim, se existe algum selo, algo que a gente possa orientar os vendedores, porque quando eu vou procurar um livro, um filme com audiodescrição nas locadoras ou até mesmo nas lojas, eu peço para eles verificarem se tem alguma identificação, se existe algo informando se houver alguma etiqueta, algum selo específico, para que eu possa orientar os vendedores a me auxiliar.
Ok. Bom, então agora a gente pode encerrar essa mesa dizendo quais são os projetos que... Ah, desculpa.
Olha só, poucos desculpa. Filmes estão nas lojas ainda, né? Assim, são poucos os filmes, os títulos que estão à venda e que possuem audiodescrição. Mas os que têm... tem sim, na contracapa do DVD, onde tem as informações de legenda, se tem legenda em português, em espanhol, tem ali a informação que tem audiodescrição, sim. Não é, é uma informação que tem. Na contracapa, né? Onde tem ali, assim, se tem legenda em português, se está dublado, se não está dublado, exatamente, ali está escrito audiodescrição. São poucos os títulos ainda. Existe um blog, né, Lívia, da Flávia, que
com audiodescrição que tem isso.
Como é que é o nome do blog?
Com audiodescrição que tem os títulos lá, mas
com audiodescrição.com.br.
Que está com todos os eventos, os filmes e tal, tal. Mas, na realidade, a gente precisava sistematizar melhor isso, porque o que a gente tem observado mesmo é que nas videolocadoras os vendedores não sabem o que é audiodescrição. Então, a gente precisa informar.
Sim.
Informar mesmo. E toda vez que for procurar filme com audiodescrição, explicar o que é e falar quais os títulos que tem audiodescrição. Porque, por enquanto, a gente tem uns 13 títulos com audiodescrição. Por enquanto...
O que,
né?
É?
Comerciais. Filmes comerciais disponíveis para locação e para compra. Então a gente já encheu 2 mãos por enquanto e 1,5 pé.
Que é pouquíssimo. E olha, gente, eu acho que a pressão de vocês vale muito, porque existe um pequeno grupo de pessoas que estão batalhando pela audiodescrição. Mas se cada um de vocês, por exemplo, entrar nos sites das distribuidoras Europa Filmes, nem sei quais são as outras, mas essas distribuidoras que distribuem os DVDs e pedirem que os títulos venham com audiodescrição, Eu sempre acho que essa mobilização, né, dos usuários é a mais importante de todas. Pedir para as TVs, cobrar as televisões, através dos sites das TVs, dos distribuidores de DVDs. Existe este projeto chamado programadorabrasil.org.br, que distribui filmes brasileiros. A Lara citou aqui, são 50 títulos já, entre documentários, ficção. Que eu saiba, você tem que fazer o pedido dos DVDs em nome de alguma instituição. Uma pessoa física não pode pedir, porém instituições podem pedir. E vale muito a pena, porque já são 50 títulos entre filmes antigos, atuais, brasileiros, aí no caso, né? Esse, por exemplo, Boleiros, que eu passei aqui um trechinho, é da Programadora Brasil. Mas ainda estamos engatinhando, com certeza.
Isso que a Graciela falou é importantíssimo, que as pessoas com deficiência visual, que já experimentaram a audiodescrição, que já perceberam o quão importante é assistir algo com acessibilidade, que façam essa pressão, que peçam mais produtos com audiodescrição. Isso é super importante. Que só assim a gente consegue aumentar esse número de títulos, não é?
Bom, gente, os projetos que estão acontecendo atualmente aqui no Rio de Janeiro, Carlos Gomes, Teatro Carlos Gomes, todo primeiro e terceiro domingo do mês, qualquer peça que estiver lá, a gente coloca audiodescrição e para as pessoas com deficiência auditiva também, legendas e interpretação em língua de sinais.
Também fazemos a visita guiada, como a moça de Porto Alegre falou.
A gente faz
o cenário, faz a visita guiada, explica os cenários, os figurinos também.
E distribui o programa de cada peça em Braille. Em São Paulo tem algum projeto?
Isso. Em São Paulo, a gente agora em outubro, nós vamos ter a Plataforma Internacional de Dança no Teatro Sérgio Cardoso, 4 apresentações de grupos muito famosos de dança, vão ser espetáculos muito legais. E outra coisa também, ao Vencedor das Batatas, no Teatro Raul Cortez, em outubro também vamos divulgar a data.
Acho que não há cursos programados, Graciela.
Não, atualmente está acontecendo no Teatro Fashion Mall as peças chamadas As Paparrutas, com audiodescrição. E eu acho melhor assim, eu vou dar o meu contato para quem quiser, principalmente as pessoas aqui do Rio, para quem quiser ficar informado do que a gente faz, o que está acontecendo, é Graciela com C, um L só, graciela@audiodescrical.com.br. Me mande um e-mail, falem, estive no seminário, gostaria de que você me incluísse o meu nome, o e-mail na sua lista de divulgação dos eventos, que aí eu incluo e a gente passa a ter contato.
Eu agradeço em nome de todos os participantes da mesa, ao Antônio Borges, a Ethel Rosenfeld e a presença de todos vocês nesse importante evento.
Aquele que presta coração e testa ao dom de criar caminhos e espaços para quem tem os passos a se embaraçar dos tais preconceitos e bem defeitos aonde não tem. Pode vir com a gente, nós vamos em frente na luta do bem. Nós somos guerreiros, amigos, parceiros e gente que faz, mas faz com respeito ao que é direito, guerreiros da paz. Contraponto ao que vem de encontro, a paz é o amor, o som da harmonia, a voz que anuncia o bom lutador. Rádio Contraponto.